Repercussão das eleições, né? Notícia do dia, foi a notícia de ontem, de hoje, das próximas semanas, na medida em que haverá segundo turno para a presidência da República. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, atual presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, vão se enfrentar, assim como também haverá segundo turno em 12 estados, inclusive São Paulo. Tarcísio enfrentará Haddad. Bom, nas urnas, muitas respostas dos eleitores nas decisões tomadas, não é? Inclusive para o Congresso, houve apoio, o presidente acabou apoiando nomes importantes, elegendo nomes importantes, com um peso maior também no Congresso dos apoiados pelo presidente. Eu vou conversar sobre o assunto, sobre a resposta do eleitor, os partidos, forças políticas vencedoras, também perdedores, composição do Congresso, com o professor José Álvaro Moisés, de Ciência Política da USP, nosso colunista. Como vai, professor? Bom dia.
Olá, bom dia, Roxane. Eu não sou mais diretor do núcleo de pesquisa, sou pesquisador.
Perfeito. Muito bem, pesquisador em políticas públicas. Professor, gostaria de ouvir sua avaliação mais geral sobre o recado do eleitor nas urnas neste domingo. Como é que o senhor viu o resultado?
Olha, eu acho que nós estamos diante de uma situação nova na política brasileira. Em 2018, a minha impressão é que se encerrou um ciclo político que em grande parte estava organizado em termos da contraposição entre o PSDB e o PT, né? Quer dizer, um partido de centro-direita ou mais ao centro do que na direita, que era o PSDB, em relação a um partido de esquerda. Esse ciclo, pelo jeito, se encerrou por várias razões. Uma das razões mais importantes, né, é que teve a crise econômica, a crise de emprego, a crise de renda e tal, a partir do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e as forças democráticas não conseguiram reagir. Tanto que, a partir de 2013, as grandes manifestações que reuniram mais de 1 milhão de pessoas em várias cidades do país, né, as grandes manifestações foram muito críticas em relação àquele ciclo político, a maneira como aquilo estava organizado, e os partidos não responderam, não deram resposta. Nem o PSDB, eu acho que também nem o PT deu resposta àquelas críticas, né? Em cujo contexto a questão da corrupção ganhou uma centralidade muito grande e levou à eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Agora, o que nós estamos tendo nesse momento é a consolidação de uma onda bolsonarista, como alguns analistas estão chamando, ou, para caracterizar melhor, a emergência de uma direita e de uma extrema-direita que antes tinha alguma vergonha de se expressar no Brasil, e que agora está ocupando muito o seu próprio espaço e, de alguma maneira, marcando a política brasileira com uma nova inflexão. Quer dizer, o que nós temos agora? Nós temos essa direita, inclusive a sua extensão na extrema-direita, mais organizada, com partidos como o PL, que acabou ganhando, sendo majoritário no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, né? A eleição de 27 senadores, pelo menos 20 ligados ao bolsonarismo, né? E muitos governadores de Estado que, na verdade, também se identificam com o presidente da República. Quer dizer, há uma onda desta força de direita conservadora que tem, na questão dos costumes, né, principalmente, tem um conteúdo muito importante, mas, ao mesmo tempo, se anuncia como uma política liberal na área econômica, embora tenha avançado pouco nesse sentido nesses últimos 4 anos. Mas, de alguma maneira, é um aceno que esses setores fazem para o mercado e para a sociedade, né? Tem algumas questões nesses resultados de ontem que são difíceis de entender, mas eu não quero estender demais a minha resposta.
Mas pode colocar, professor, seria importante. Eu ia dizer que isso tudo que o senhor está dizendo se reflete, inclusive, no Congresso. Que Congresso, que cara terá esse Congresso? Então tem uma mudança também com força, né, dos partidos de direita. A gente fala de centro-direita, mas é direita ou extrema-direita? Queria entender um pouquinho melhor isso, mas alguns outros pontos que o senhor colocaria, por favor, ainda temos tempo.
Eu acho que, na verdade, se conformou um Congresso mais conservador do que o que nós tivemos nessa última legislatura, que vai terminar em 31 de dezembro. Né? Uhum. Ele é mais conservador no sentido que elegeu figuras que tiveram um papel muito negativo na política brasileira, de um ponto de vista como o meu e de muitos analistas que têm uma perspectiva democrática, do ponto de vista da democracia. Quer dizer, elegeu o ex-ministro da Saúde, Pazuello, que foi extremamente criticado e muito contestado na sua atuação no Ministério da Saúde, uhum. inclusive por não ser alguém que tinha conhecimento mais aprofundado sobre a própria questão da saúde e tomou medidas no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia, do Covid, tomou medidas muito discutíveis, né? Mas também Ricardo Salles, por exemplo, que é o famoso ex-ministro da deixar passar a boiada para desregular os crimes e ações que são cometidas contra a floresta, contra os biomas brasileiros, como a Amazônia, o Pantanal e outros. Também no Distrito Federal, a eleição da ex-ministra Damares para o Senado, uhum, né? No Mato Grosso do Sul também. Quer dizer, nós vamos ter um Congresso muito mais alinhado com as posições de direita e de extrema-direita do presidente atual, Jair Bolsonaro, embora, né, os resultados do que se refere à disputa presidencial ainda não estão resolvidos e existe uma possibilidade, né, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencer as eleições, uhum. porque ele terminou esse processo todo com pelo menos 5% a mais dos votos em relação a Bolsonaro. Tem uma chance de vencer, especialmente se for capaz de conformar uma aliança de centro, uma frente, né, de apoio, não apenas na esquerda, não apenas nos setores democráticos progressistas, mas entre também os setores democráticos que são de direita, que são divergentes em relação ao presidente Bolsonaro, né? O Lula precisa ser capaz de dialogar com Simone Tebet, eu diria que mesmo com Ciro Gomes, né, para conformar a possibilidade de uma frente que tenha eficácia nessas eleições. Caso contrário, nós vamos ter uma confirmação de uma perspectiva extremamente crítica para a democracia brasileira, que seria, além do Congresso, além das forças do Parlamento e dos governadores, de muitos governadores de Estado, né, temos a presidência da República continuada, ocupada pelo presidente Bolsonaro. Quer dizer, claro que tudo isso nesse momento está em debate, são questões que merecem análise, têm que ser criticamente analisadas, inclusive para se entender, como você em algum momento perguntava, o recado dos eleitores. Uhum. Não é imediatamente claro qual é esse recado, mas claramente, né, a grande maioria dos eleitores estão dizendo, há uma parte dessa política que parecia estar sendo superada, mas foi reforçada
justamente nesse
momento.
Justamente, né? Porque o que parecia nas pesquisas era que o governo, né, o governo não era bem avaliado, mas a figura do presidente foi, de certa maneira, reforçada nas urnas, porque a diferença de 7, agora finalizado, 6 milhões, quase 7 milhões de votos, não é? 6% do eleitorado, dos votos válidos, portanto, e não se percebia esta onda no final, não se percebeu essa onda, essa dúvida que ainda havia e que foi pró-Bolsonaro, certamente, não é? Nesse último momento, nessa última fase do primeiro turno, talvez não se tenha captado essa tendência do eleitor. Então, agora, para a gente começar a concluir, quer dizer, o senhor já colocou alguns pontos desse cenário para o segundo turno, uma aliança de centro, ampla aliança de centro, para tentar fazer, né, um peso maior ali com a direita. O PSDB muito, né, sofreu bastante nessas eleições, PSDB, mas enfim, ainda tem um espaço para nesse apoio. Então, como é que o senhor imagina que as próximas semanas transcorram no sentido de... Vai depender de alianças, quer dizer, é disso que depende a vitória ou do recado direto do presidente, o ex-presidente, né, para o seu eleitor?
Roxane, veja, eu até fiz menção a algumas questões que de alguma maneira estão na origem dessa onda, né, chamada onda bolsonarista, que é mais conservadora,
sim,
é de direita, em alguns casos de extrema-direita, fiz algumas menções. Eu acho que é preciso acrescentar a questão da corrupção. Né? Esse é um tema que pareceu que ia ficar fora do debate, porque já tinha sido... O ex-presidente Lula tinha sido preso, depois anistiado os seus processos desqualificados pela Suprema Corte, parecia ter superado, mas é um tema central, muito importante, que ocupa um papel desde 2013, muito importante. Houve pouca resposta, pouca clareza das forças democráticas de como pretendem enfrentar essa questão daqui para frente, né? Então, eu acho que esse é um tema central que tem que ter alguma importância. Agora, ao mesmo tempo, em relação ao que você pergunta da conformação das alianças, eu tenho a impressão que vai ser necessário que, no caso das forças democráticas que querem derrotar o presidente Jair Bolsonaro, sejam capazes de conformar uma aliança a mais ampla possível e, em segundo lugar, que se definam sobre questões muito centrais do desenvolvimento da economia brasileira. Quer dizer, qual é a proposta para retomar a economia brasileira? Qual é o compromisso de controle fiscal? Todas essas questões não ficaram claras e, num certo sentido, é muito estranho, a meu juízo, pelo menos, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tenha sido levado a apresentar um programa de governo mais constituído. Ele se apoiou muito na imagem do passado, digamos assim. Se apoiou muito na imagem do que ele já tinha feito.
Sim.
Mas nesses últimos 20 anos, desde que ele foi presidente, o país mudou muito, né? Mudou, perdeu o protagonismo internacional, a sua economia está em situações de frangalho, a renda média dos brasileiros caiu, nós estamos com uma renda muito baixa, de certa maneira, reproduzida de 10 anos atrás, né? E, ao mesmo tempo, teve um desemprego muito alto. E em relação a essas questões, de alguma maneira, com o poder de caneta que o presidente Jair Bolsonaro teve, ele tomou algumas decisões, algumas iniciativas que, de certa forma, parecem ter sido desenhadas para enfrentar algumas dessas questões. Pode ser que isso, de alguma maneira, tenha convencido uma parte dos eleitores. Mas eu penso que são questões que ficaram indefinidas e para as quais vai ser necessário muito maior clareza, muito maior, digamos, discernimento na apresentação para poder convencer os eleitores. Quer dizer, eu acho que no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele teria que sair da sua bolha e se comunicar com o Brasil como um todo. Eu não sei se ele se orienta nesse sentido, se ele é capaz de fazer isso. No caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para não perder essa diferença de quase 6 milhões de votos que ele teve a mais, para não perder, para confirmar e para, de uma maneira, conquistar mais alguns segmentos, como são eleitores da senadora Simone Tebet ou do ex-governador Ciro Gomes, ele terá que mudar um pouco o seu discurso, né? Modernizar o tratamento de algumas questões e muito além do que foi até agora, se quiser um resultado mais positivo. É isso que os eleitores, de alguma maneira, estão dizendo, olha, não deu bem conta do que nós queríamos, portanto, se redefinam melhores daqui para frente, não é?
Muito interessante, professor. A gente está encerrando, mas só para pegar a fala deles logo depois do resultado. Então, presidente, isso é uma prorrogação. Vamos para a prorrogação. Mas então, não é só manter o jogo, é isso que o professor está dizendo. Tem que deixar claro, né, qual é a tática aí para vencer, quais são os programas, faltou isso. Então, precisa entender isso, como o professor está dizendo. De outro lado, Bolsonaro disse, olha, eu vou tentar explicar que parcela da sociedade quer mudanças, mas que algumas mudanças podem ser piores para o Brasil. Então, ele parece ter entendido bem o recado, né? Que a sociedade está falando em mudança, mas quer ver a cara da mudança, quer entender que mudança é essa para poder confiar e reafirmar o seu voto. Parece que é isso que está posto e vai ser muito, vai ser uma briga muito acirrada, né, professor, que nós vamos assistir.
É, vai ser uma verdadeira guerra, né? Uhum. Então, eu acho que a ideia de prorrogação, eu não estou convencido, não é uma prorrogação. É uma etapa, é um jogo novo. Uhum. Eleição de segundo turno é uma eleição nova, é um jogo novo, para o qual as pessoas têm que ser capazes de se renovar, têm que olhar os erros que cometeram e, de alguma maneira, dar um passo adiante. Para isso, eu acho que é preciso uma comunicação que seja capaz de vencer o medo de uma parte dos eleitores, né, em relação às mudanças e quais mudanças, né, que qualidades deve ter essas mudanças e como, de alguma maneira, mudanças que estão sendo, que podem ser indicadas pelos candidatos, têm repercussão na confirmação dos direitos de cidadania dos eleitores. Talvez, né, um dos recados que os eleitores deram, levando em consideração, digamos assim, prognósticos que não se confirmaram das pesquisas, né? Um dos recados é que eles estão dizendo: vocês não foram suficientemente claros em relação a algumas questões.
É isso que nós vamos acompanhar. Professor José Álvaro Moisés, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Bom dia e bom trabalho para vocês.